Bom, o autor do nosso devocional, os autores são três, não é? Que são autores da série The Chosen. Eles são cineastas, eles trabalham com a imaginação. É como poeta. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma imaginação, criaram uma cena. Mas uma cena absolutamente coerente. O culto das 9 e o culto das 11 agora, eles são cultos muito ligados. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram João capítulo 6, imaginaram um casal que estava assistindo e participando do milagre da multiplicação. Aliás, esse milagre na Bíblia acontece duas vezes. E depois, no dia seguinte, essas pessoas, essa multidão, que dizem ter em torno de 8 mil pessoas, eles voltam no dia seguinte para que Jesus fizesse mais. Eles criam, então, a imaginação de um casal que estava nos dois dias, e a mulher crê no coração e resolve seguir Jesus, continuar crendo. Foi a lição de ontem, a seguidora. E o marido resolve não seguir Jesus. É o desertor, a lição de hoje. Então, as duas devocionais têm a ver com o mesmo capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Na seguidora, ele colocou um versículo, e agora no desertor, eles colocam três versículos. E eu estou sendo fiel ao tema e fiel ao texto da nossa campanha. Verso 53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Verso 60. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Gente, na verdade, para entender tudo isso que está acontecendo no dia seguinte da multiplicação, tem que estudar os 46 versículos dessa passagem. Tudo começa com um bate-papo. Os discípulos e as pessoas, não sabemos quantos, uma multidão volta no dia seguinte. É possível que tenha sido uma multidão maior, porque a notícia se espalhou que teve pão, teve McDonald's de graça no dia anterior. Volta todo mundo. E o que acontece é que Jesus, presta atenção, não fez nenhum milagre. E deu-lhes uma advertência dura. Disse assim: vocês estão aqui por causa do pão. Eu disse no culto das 9, vou só dar um indício para você poder ouvir depois. Não adianta mentir para Deus. Deus não é como nós olhamos a aparência. Nós nos preocupamos com a roupa, com o corpo, com o que pensam de nós. Aliás, há pessoas que têm uma patologia tão grande que elas estão mais preocupadas com o que pensam dela na sociedade do que com quem ela é na sua essência. Eles voltam e Jesus não faz nenhum milagre. Ainda diz a eles: vocês voltaram por causa do pão. Eu conheço o coração de vocês. no nosso meio aqui, agora neste momento, em que nós cremos que a presença de Deus está aqui, sim ou não? Nós cremos que a presença de Deus está aqui, Ele não está olhando exatamente a posição do teu brinco, a tua camisa, o teu sapato, Ele está indo no teu coração. Os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. A adoração em verdade, ela flui de dentro para fora. Aliás, ela modifica de dentro para fora o ser humano. Eles voltaram para lá. Jesus lhes dá essa palavra dura e diz uma coisa ainda mais difícil, que também foi explicada no culto das 9, mas eu preciso fazer essa colocação para que vocês entendam a reação daqueles que deserdaram. Ele disse, vocês têm que comer a carne e o sangue. Por que Jesus usa isso? Presta atenção. Aquela época, os judeus estavam acostumados, a cultura religiosa judaica era a cultura do sacrifício. O próprio Deus pedia como expiação do pecado que um cordeiro sem mancha e defeito fosse oferecido. A carne do cordeiro, quando a carne ia para o altar do sacrifício, parte dela era consumida pelo sacerdócio, parte dela era jogada fora, e outra parte era comida por aquele que oferecia. Mas essa prática do sistema sacrificial não acontecia só no judaísmo, acontecia em outras religiões. E havia um entendimento globalizado de que, presta atenção, quando uma carne era oferecida no altar em holocausto, acreditava-se que o Deus a quem se oferecia a carne, tomava a carne, entrava na carne. E agora, quando o ofertante ia comer a carne, o pedaço que lhe cabia, esse Deus que estava na carne, entrava nele. Então esta prática do sistema sacrificial, e tem que ser estudado o sistema sacrificial, não só no judaísmo, como em outras religiões, era uma prática daquela época. Quando então se oferecia carne a um Deus qualquer, ou ao Deus de Israel, Deus tomava conta e possuía a carne, e quando o indivíduo comia carne, esse Deus entrava dentro dele. E o sangue? O sangue começa a ser falado sobre sangue em Gênesis, que o sangue é vida. É o maior símbolo da vida dentro do judaísmo. Por isso o judeu até hoje, não sei se há pessoas com cultura judaica aqui, não comem o sangue da carne. Ele precisa tirar todo o sangue da carne para ingerir a carne. Há uma proibição em Deuteronômio, não comam sangue, porque sangue é vida. Agora chega Jesus e diz assim, comam a minha carne e bebam o meu sangue. Agora você está entendendo melhor o que ele quis dizer. Coma a minha carne, leve para dentro de você todos os meus nutrientes como filho de Deus, toda a minha força. E isso se concretiza na presença e no selo do Espírito Santo sobre nós. Deus não está mais ao lado, Deus não está mais ali ou acolá ou perto. Deus está dentro. Se você vai estudar a geografia da presença de Deus, era mais ou menos o seguinte. Olha o privilégio nosso. Lá no Velho Testamento, Deus falava com o homem. Nos dias de Jesus, o Verbo se fez carne. Deus andava com o homem. E nos dias do Espírito Santo é Deus dentro do homem. Que coisa, que privilégio da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ele agora não só fala, não vem, mas Ele está dentro. Então quando Jesus diz, comam a minha carne e bebam o meu sangue, peguem os nutrientes, peguem a minha essência. Por isso que Ele está ensinando, não fez nenhum milagre quando eles voltaram para dizer para eles o seguinte: vocês querem milagres, os milagres são todos ligados às questões materiais. Quando você veio aqui à frente hoje, isso é válido. Você trouxe necessidades. A maior parte das necessidades que você trouxe são materiais. É cura do corpo. É trabalho. É relacionamento. Mas o que Jesus está ensinando é que existem fomes, existem sedes muito maiores interiores. Eu citei, por exemplo, uma apresentadora que há muitos anos atrás na televisão disse o seguinte: eu tenho tudo. Eu tenho empregados, eu tenho as melhores roupas, eu tenho casas, eu tenho fortuna, mas eu não sou feliz. As questões materiais, as questões milagrosas, elas não mantêm a substância da fé. Vou lhes dar um exemplo. Vocês querem povo que viu mais milagre do que aquele do deserto? Recebiam uma comida que caía do céu. Gente, misericórdia. Não precisava ir nem no mercado. A pé eles pegavam a comida. A água saía da pedra. Já viu água sair da pedra? Saía da pedra. Uma nuvem, porque não tinha GPS, durante o dia. E uma coluna de fogo durante a noite, espantando inclusive a presença dos animais, protegendo o povo. E esse povo que viu o mais alto nível de milagres, a roupa dos caras não gastavam. Olha aí. Você hoje fica até com raiva de roupa que não desgasta, né? Porque quer comprar outra e não, negócio não fica velho. É ótimo olhar para uma roupa e dizer assim: ah, tu está envelhecida. Aqui, está furada, achei o furinho, vou jogar fora. A roupa não ficava velha, o sapato não desgastava, a sola do sapato não desgastava. Deus era presente com aquele povo em todos os momentos, mas aquele povo construiu um bezerro de ouro. Aquela geração não entrou em Canaã, por uma desobediência. O que eu quero mostrar com isso, e essa é uma pregação muito difícil nos dias de hoje, é que o milagre, o extraordinário, não dá sustentação à fé. Por isso é que ao receber um milagre, eu imediatamente daqui a pouco procuro outro. Por isso que os cultos de milagres são frequentados assiduamente e lotam. Se eu disser para vocês que vou fazer um culto aqui, em que nós vamos clamar pelo poder e pelo milagre, vai lotar. Mas se eu disser, venham que haverá ensinamento, ou oração, misericórdia. Por causa do entendimento equivocado. Quando Jesus está dizendo, comam a minha carne, bebam o meu sangue, me joguem para dentro. A prioridade não são os milagres da multiplicação, a prioridade é intimidade com Ele. Eu estou repetindo isso, porque é isso que a palavra está nos ensinando, é isso para onde, ou é para a direção que a campanha nos leva. 40 dias com Jesus. Quando você ama uma pessoa, você quer estar com ela. Quando você ama uma pessoa de verdade, você não está preocupado se ela vai trazer presente para a sua casa. Você não está preocupado nem na qualidade do presente que ela te entrega. E aquela frase que é bonita, pode ser política, mas ela é muito forte. Presente para mim é a sua presença. Presente para nós é a sua oração. O carinho. É isso que Jesus está dizendo para eles. Eu quero ter com vocês intimidade. Me joguem para dentro de vocês. comam a minha carne, bebam o meu sangue é vida, a minha carne é nutriente, é isso que manterá a fé de vocês. Eu fiz uma analogia importante, vou fazer aqui de novo, sobre a questão da racionalidade e como a razão, a cognição humana e a razão reagem na hora de um milagre, de um sobrenatural. O que que é um milagre? O milagre é o extraordinário. O milagre acaba com a lógica. O milagre é ilógico. O milagre não cabe dentro da explicação científica. O milagre não cabe na cabeça de Einstein. Nem da lógica. O milagre é sobrenatural. É um Deus, como aconteceu no capítulo, que andou em cima da água. Isso contraria a lei da física. Um Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes contraria a lei da física. Ora, o que que o milagre faz com a razão humana? Ela bagunça a razão. Eu não tenho como explicar. Mas ela afeta de uma maneira muito direta a emoção humana. Quando vemos um milagre, nós ficamos profundamente emocionados. Mas vejam, a emoção não sustenta. O milagre não sustenta. A emoção humana é momentânea. Você chora, mas passa. Você se arrepia, mas os pelos voltam ao lugar. Enquanto que o nutriente da fé vem pela intimidade, quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu abro e ouço sua palavra, quanto mais eu clamo, quanto mais eu me apresento diante dele, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu quero estar dentro de vocês, eu quero ser amigo de vocês, como acabamos de cantar, eu quero ter intimidade, comam a minha carne e bebam meu sangue, comendo o cordeiro por inteiro. Quando acabou a pregação, e vocês já entenderam por que ele falou isso, porque havia um entendimento, como eu lhes disse. Quando se oferecia o sacrifício, comer a carne sacrificada, era Deus entrando na pessoa. Fosse o Deus dos judeus ou um Deus pagão. Isso é um entendimento. Você tem que entender as culturas nas quais a Bíblia foi escrita. Aqueles contextos da mentalidade romana, grega, fenícia, são muito importantes. Hoje à noite vai ter a história de uma mulher que vai se converter, e ela era fenícia. Ela não tinha nada a ver com o judaísmo. Venha, porque a história está sensacional. Não é minha não, é de Jesus. Com aquela mulher. Entender os contextos. Então, quando ele comia carne, ele comia uma carne. Aonde aquele Deus estava nela, Deus estava dentro dele. Por que houve escândalo? Você já se perguntou? Por que que os judeus, aqueles que eram fariseus, doutores da teologia judaica, por que eles se escandalizaram? Porque eles não podiam entender que Jesus era Deus. O escândalo está no fato de como que ele fala um negócio desse. A gente só come a carne que uma divindade aceitou e nela está. Ele está dizendo para a gente comer a carne dele. Ele está se dizendo Deus. Blasfêmia. Não entenderam. Agora nós vamos entrar no âmago do capítulo de hoje. Na imaginação plausível e totalmente plausível dos autores, em que colocaram ontem a seguidora, aqueles que no discurso duro, difícil, aceitaram e permaneceram. Mas agora nós vamos aos desertores, ao desertor e aos desertores. Por que que pessoas não querem Jesus. Nisso, a nossa teologia, a nossa visão bíblica é muito clara do poder do arbítrio humano. Deus deu a capacidade de escolha se você o quer ou não. Eu me lembro de um professor do seminário, muito jocoso, que dizia assim: Deus é tão bom, que criou um lugar só para aquela galera que não quer ele. Ainda se preocupou com eles. Por que que as pessoas rejeitam a mensagem? Você já pensou nisso? Por que desertam? Por que aquela multidão, e olha que interessante, foi a maioria, a grande maioria foi embora. A grande maioria vai embora. A porta do evangelho é estreita. A porta do evangelho fala coisas esquisitíssimas para os carnais. Esse negócio de amar inimigo, esse negócio de dar a outra face, esse negócio de renúncia, isso é muito esquisito. Essa parte do cordeiro eu não quero. E Jesus disse: come o cordeiro todo, carne com osso. Tem parte dura, tem parte difícil. Há pessoas que não querem e não quererão. É uma escolha, é uma decisão pessoal. O nosso trabalho é proclamar, o Espírito está convencendo, mas a palavra convencimento não é que o Espírito na marra muda a decisão do outro, não é isso. A decisão do outro é permitir ou não que o Espírito lhe tome conta do coração. E a palavra é tão dura no Novo Testamento, diz assim, que no final dos tempos, na hora da colheita, referindo-se a um casal, por exemplo, um será tomado e outro será deixado. Quem resolveu a seguir, seja o homem ou a mulher, vai. O desertor, não. Escolha. Jesus disse aos discípulos que eles chegariam em cidades em que as pessoas não apenas negariam, mas os colocariam para fora. Em nome de um outro Deus. Agora cabe a nós, desses 46 versículos do discurso, a identificar. Por isso que a mensagem tem que emergir da palavra. Identificar no texto por que que pessoas desertam. Primeiro, quatro razões. Expectativa errada sobre quem é Jesus. Como foi a expectativa errada daqueles que voltaram no dia seguinte da multiplicação, achando que ele era o quê? Padeiro. O cara faz aparecer pão. 8.000 pessoas, podia ter mais no dia seguinte. Jesus não é e não pode ser visto reduzidamente como milagreiro. Expectativa errada. Ainda tem aquelas pessoas mais arrogantes que quando ela traz um pedido e ele não responde, elas o ameaçam. Eu me lembro, muitos anos atrás, lá na capelinha da Genaro, bem pouca gente, tinha um advogado muito arrogante. Não quer dizer que os advogados são arrogantes. Esse. E ele sumiu. Aquela época, tão pouca gente, que era muito fácil, numa semana, ligar para todo mundo, visitar todo mundo sem mídias sociais. Muito fácil. Eu consegui falar com ele e disse, o que está acontecendo, meu amigo? Você não está mais entre nós, não tenho visto você no culto. Você está precisando de alguma coisa, a gente está aqui para te ajudar, para te pastorear e tal. Ele disse, não, minha questão não é com o senhor nem com a igreja, é com Deus. Partiu para cima. Esse é macho, hein? E disse o seguinte, eu fiz uma colocação para Deus, fiz um pedido a Deus e Deus não me atendeu. Eu falei, e aí que eu não volto mais à presença dele? Eu falei, rapaz, você está tomando a decisão errada, autoritária, violenta, não é contra nós, é contra o Senhor. Porque aquele que ama o Senhor, ama o Senhor. Inclusive eu tenho dito aqui, claramente, se você desagrada da doutrina de uma congregação, do líder, dos líderes, cara, tem outros lugares. Tem outros grupos. Mas uma coisa é certa, quem ama Jesus, não abandona Jesus. Quem ama Jesus, ama a sua obra, ama a sua igreja. Que não é uma invenção pastoral, católica ou protestante. Eu edificarei a minha igreja, é coisa dele. Então, lamentável a postura do advogado, que tinha uma expectativa errada. E muita gente abandona a fé por uma expectativa errada de Jesus. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, ele fala do Judas. Agora, olha que coisa difícil. Eu escolhi 12. Ele escolheu. Mas um era diabo. Ou era usado pelo diabo. Não vou aqui explicar a teologia da pessoa de Judas e do seu destino. É muito complexo, mas é passível de entendimento. O que aconteceu com Judas Iscariotes foi expectativa errada. As pessoas pensam, e é o texto mais usado, que Judas traiu Jesus por causa das 30 moedas. Não foi. Não é nada disso. As 30 moedas que ele depois jogou no templo e foi se suicidar, era mais um aspecto do seu mau caratismo, que era ganancioso e ladrão. Gostava de ficar com dinheiro que não era seu. A expectativa errada de Judas era quanto a quem era Jesus. Ele não traiu Jesus porque ele era ladrão. Tem muito mais. Ele traiu porque ele era zelota. O que, que é isso? Os zelotes eram um partido xiita de esquerda no meio do judaísmo, que defendia que o líder ou o Messias que viria seria político e destronaria o imperador romano. Que esse Cristo pegaria em armas, faria um exército com os judeus e com poder miraculoso, colocaria o exército romano no chão. Quando Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, quando ele vai explicando a paz e condena a Pedro a pegar na espada e outras atitudes, Judas se decepciona. Como se tivesse dito, gastei 3 anos da minha vida com ele, ele não é quem eu pensava. O que fez o Iscariote trair Jesus foi que ele pensava que Jesus era outra pessoa. E olha que Jesus disse a eles, quem dizeis que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Judas pensava completamente errado. Ganancioso, desonesto, mas isso era do seu caráter complicado. Mas o principal era a sua expectativa absolutamente errada. Deixa eu trazer para cá, que toda palavra tem que ser aplicada. Qual é a sua expectativa quando vem aqui? Qual é a sua expectativa quando entra no seu quarto e fecha a porta? Qual é a sua expectativa quando ora? Qual é a sua expectativa quando louva? A minha primordial e principal expectativa tem que ser relacionamento, intimidade com meu Jesus. O resto é secundário. Se ele vai abençoar, se ele não vai abençoar. Não tem aquele cântico que a gente cantou tanto tempo? Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Às vezes aquilo é uma hipocrisia na vida de muita gente. Que há pessoas que não se conformam quando ele não faz o que elas querem. O que ele quer de você é intimidade. Buscar primeiro o reino e tudo te será acrescentado. O resto é periferia. O resto é consequente. O que ele quer é intimidade com você. E o propósito principal desta campanha de 40 dias de jejum e oração é levar-nos à intimidade com ele. É sermos mais próximos. É chamá-lo de amigo. Você chama Deus de amigo? Você tem esse grau de intimidade com ele? Ou você tem medo dele? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Há muitos procurando, e é por isso que pulam de igreja para igreja, de doutrina, uma confusão danada. Porque aprendem uma coisa, daqui a pouco estão ali, ali está ensinando outra coisa e vão para lá. E sabe que estão indo atrás de quê? Indo atrás de satisfações pessoais. Porque eu já tenho lhes falado que o poder não está aqui ou acolá, o poder é de Deus. O poder está em Deus, e Deus abençoa e libera a todo aquele que o busca, não importa se é aqui ou se é acolá, busque a Deus, amadureça. Amadureça, meu irmão. Vai ficar 30 anos atrás de igreja e de líderes, que são todos igualmente fracos, todos igualmente dependentes, todos igualmente pecadores como eu, todos. Imaturidade absoluta, não comer o cordeiro todo. Querem a parte boa do cordeiro, o filé mignon, mas reino de Deus tem renúncia, tem osso. De você dizer a certa hora, eu vou renunciar ao pecado para ser fiel. A minha casa, eu vou renunciar ao pecado e não vou roubar, eu vou renunciar ao pecado e dar a César o que é de César. É difícil. Expectativa errada. Segunda razão, coração incrédulo. Jesus estava jogando duro, sermão forte. Eu disse no outro dia aqui, olha, se você não quer uma coisa mais forte, um leite com sustância, com aveia, vai ouvir outro. Porque essa série sobre Jesus, o cara está pegando pesado. E eu estou só seguindo a ordem do livro. O que eu vou pregar até o fim, vocês sabem, tá aí, é só ler. Segunda razão pela qual as pessoas não querem Jesus, porque são incrédulas. Verso 36, como eu lhes disse, vocês me viram, mas não creram. Olha isso, me viram, viram a mim, ouviram a mim, viram o milagre da multiplicação, viram o que eu fiz, mas não creram. Às vezes eu tenho vontade de matar. Pecador, olha aí, vontade, estou com vontade de matar? Tenho. Depois eu peço perdão a Deus, misericórdia. O sujeito está vendo na cara dele a bênção de Deus. Está vendo, está claro. Está todo mundo vendo. Você está enxergando, meu amigo? Minha amiga, você está enxergando a mão de Deus? Sei não. Isso parece coincidência. Eu falei, é. Aí eu começo a ligar os pontos do sobrenatural para ele. Ele não acredita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não crê em milagre, fica tranquilo que não vai acontecer na sua casa. Porque milagre, bênção miraculosa de Deus, é para quem crê. Você crê, seja feito como a tua fé. Jesus cansou de dizer isso. Que há uma conexão entre o poder dele e a crença. Incredulidade no coração. Aí eles perguntam, está aí, marca na tua Bíblia, verso 28. Que faremos para experimentar as obras de Deus? E a multidão perguntando para ele. No dia seguinte, dia do café da manhã. Que faremos para experimentar as obras de Deus? Olha a resposta de Jesus, verso 29, grifa. A obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. A obra é essa, crer. Confiar. E aqui eu faço a aplicação de uma outra pergunta. Você crê? Você crê? Você crê? Não importa se você trabalha até dentro de igreja. Eu já vi muita gente trabalhar em igreja que não crê. Eu já presenciei pastor ir ao altar dizendo, eu estou me convertendo. E para ele a gente não mente. Ele sabe exatamente por que você está aqui. Eu não sei. Às vezes teu marido, tua esposa, teu filho não sabe. Ele sabe. E o primeiro propósito, intimidade com ele. Primeira razão, porque não creio em Jesus, expectativa errada de quem ele era. Segunda, coração incrédulo. Terceira, instabilidade. A instabilidade tem que ser tratada na vida de uma pessoa, quando ela é instável. Isso é uma conexão muito complexa entre o corpo, a alma e o espírito humano. O instável não tem permanência. Assim como ele não tem permanência nas coisas do cotidiano, ele não tem disciplina espiritual. Ele não tem permanência de fé. Mas pastor, de onde o senhor está tirando isso? Do verso 56. Olha para a Bíblia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, isto é, que me jogou para dentro e tem comigo intimidade, permanece. O que é que faz um discípulo, quando chegavam para ele, dizer assim, ou você nega Jesus, ou eu corto tua cabeça. O que faz ele permanecer na posição dele e dizer, pode cortar minha cabeça. Uma convicção. Gente, nós não temos como comparar o cristianismo que hoje vivemos no Brasil com o cristianismo que se vive em muitos lugares do mundo. Alguns lugares de extrema animosidade, de extrema perseguição. Quando eu demoro assim é porque eu fico pensando se eu devo falar. Mas eu vou falar. Aí, que bom. Eu fui preso uma vez, fora do país. Isso foi assunto e está testemunhado numa das edições do Jornal Batista. Um pastor que está nos Estados Unidos escreveu a matéria. nós estávamos entrando num país difícil. Eu não quero citar o nome do país aqui por outras razões. Quando, num grupo que havia se credenciado para estar no país, nós não podíamos nos identificar como pastores, como teólogos, nada disso. Nós estávamos ali em nome de uma ação humanitária. O que era a verdade, não era uma mentira. Éramos mais ou menos uns 30 e poucas pessoas, tinham pessoas do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, de todos os lugares. O homem falando uma outra língua bem diferente, da língua saxônica, do inglês, disse assim: chame este aqui. Era eu. E um pastor foi comigo, que falava muito bem aquela língua, morava em São Paulo, e nós entramos num lugar de cadeia, com tranca de aço. E ele perguntou para mim por que que no meu passaporte tinha um carimbo de Israel. Quem eu era? E se eu acreditava em Jesus? Eu respondi para a tradução do intérprete: sim, acredito em Jesus e entrei em Israel. Foi o suficiente para eles bloquearem a entrada do grupo por mais de 4 horas. E o intérprete tentando provar que eu não era terrorista, que eu não estava ali para fazer mal ao povo, mas que eu estava indo para fazer uma ação humanitária. Quando você está numa situação dessa, que você vê a espada no teu pescoço. Porque assim como qualquer ser humano, a gente sente medo. Medo do que pode acontecer. E já tinha havido relatos de pessoas nessa condição que simplesmente desapareceram. Até que me liberaram para entrar. Fizemos o que tinha que fazer. Na hora da saída do país, aconteceu a mesma coisa. Chamem esse aqui. Porque eram outros agentes. Outros agentes de imigração, treinados do mesmo jeito. Quem é? O que esse cara está saindo daqui? Ele não pode sair daqui. Quando Deus nos livrou das mãos daqueles homens, e nós demos glórias a Deus, eu vi colegas chorando porque sabiam do perigo. Não é fácil. Quando você está com a espada no pescoço, é ótimo ver os templos abertos, é ótimo ter 200 bíblias e edições para comprar, é ótimo orar a hora que quiser, é ótimo, mas é difícil. Quando a espada está no pescoço, quando alguém diz para você, vai afirmar ou nega? Como está acontecendo com muitos dos nossos irmãos. Nesta hora, uma pessoa instável, ela se entrega. Mas aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse permanece. Aleluia. Esse permanece. O discurso do próprio João, falando de Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, é todo de gente que permanece. Saudoso, e para mim o maior intérprete da Bíblia que eu já vi nessa terra, foi o doutor Russell Shedd, que tantas vezes esteve aqui. Ele disse que ele não conseguia compreender, depois de todos os seus estudos, a questão da apostasia. Por que que alguns se afastam? Por que que alguns dizem não? Falta-lhes permanência. Mas aquele, olha para mim, igreja, digital ou presencial, aquele que come o cordeiro todo e bebe o seu sangue, permanece. Por que rejeitam Jesus? Expectativa errada. Rejeitam Jesus porque não permanecem. Rejeitam Jesus porque o coração é incrédulo. Último, porque pessoas rejeitam Jesus, e essa é muito boa, Muito boa. Obrigado, Espírito Santo. Porque Jesus não é a causa da sua vida. Trabalhei numa missão em São Paulo de jovens, chamada Jovens em Cristo. Fiz por muitos anos uma correlação muito grande com aqueles irmãos. Cheguei a levar grupos da minha época de liderança jovem, Barão da Taquara, para os Jovens em Cristo, no seu acampamento, na cidade de Parelheiros, em São Paulo. Trabalhavam com jovens da verdade, grupos que surgiram de juventude na década de 70 e de 80, que foram tão importantes na minha formação. E ali, eles lançaram um disco. Disco está na moda de novo, gente. Só que tem que comprar o disco e a vitrola. Quem tem disco aqui em casa? Levanta a mão. Eu tinha um amigo que tinha muito... Gente, levanta... E vocês são antigos, hein? Mas os discos tocam? Toca, Daladier. Hã? Jazz. Moderninho, irmão. Toca jazz em casa. É. Tá vendo? Olha aí, o servo do Senhor tocando jazz. Que benção. MPB, coisa boa, né, gente? Tô brincando, coisa boa, Daladier. Poeta. Eles fizeram um disco e lançaram assim na capa do disco. Por uma causa. Aquela frase foi tão forte. Lutamos por uma causa. E aquela época, olha que coisa linda. Nós, minha geração, era fruto da ditadura militar. Os nossos presidentes eram escolhidos em colegiado, eram militares. E havia um movimento brasileiro de libertação, que só alcançou a liberdade política na época de Diretas Já, muito tempo depois. Mas havia um movimento que Deus estava fazendo no meio da juventude crente, comprometida com Deus, que se estabeleceu nas cidades brasileiras. Não é à toa, não chegou hoje a 50 milhões de evangélicos do nada. Tem uma geração que vem lá de trás, da década de 70, lutando pelo nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. Não foi ontem, não. Não pensa que você caiu do céu ontem à noite, não. Uma geração deu sangue. Alguns pastores foram parar no DOI-CODE. Lutamos por uma causa. Sabe qual era a causa dos jovens em Cristo brasileiros? Era Jesus. Era Jesus. Eu me lembro, Humberto foi junto, mas não estava no grupo, mas era o Júnior, né? Entramos num ônibus, fomos para Brasília. Liderados por um pastor brasileiro, que à época liderou o movimento, colocou aquela multidão de jovens no Planalto Central, na porta do Congresso Nacional. E a pregação dele foi toda coreografada, toda, em que ele mandou a gente no baixo do sol, meio-dia, abrir os braços e ficar assim. A posição da cruz. E com o tempo ele falando da posição da cruz, do Senhor Jesus que assumiu a posição de cruz, os braços da gente debaixo do sol, ia cansando a musculatura, ele dizia assim, aguenta firme porque ele aguentou, aguenta firme porque ele aguentou, e a gente começou a sentir no corpo, só um pouquinho do que ele sentiu. E ele dizia assim, nós temos uma causa. A nossa causa não é deste mundo, a nossa causa é a causa que transforma a pessoa, a nossa causa modifica a mente das pessoas, a nossa causa é a causa de Deus, é a causa de Jesus de Nazaré, é a causa do Espírito Santo, essa é a nossa causa não é partido político, a nossa causa não é classe social, a nossa causa é Cristo. Porque esta é a causa mais nobre. É a causa mais poderosa que pode mudar o ser humano. A política é importante, o social é importante, a ação com os pobres é tudo importante, mas só uma coisa muda o homem por dentro. Jesus tem que comer o pão da vida. Qual é a tua causa? A pergunta se torna mais difícil quando a gente pergunta assim: por que você vive? Por que você vive? Qual é a tua causa? Uma mente sem causa, uma vida sem propósito, não vai a lugar nenhum. Pessoas, isso é provado na neurociência, que têm causas na sua vida, vivem mais. Lutam por um ideal. Qual é a causa da sua vida? Por que você está vivendo? Você chega a uma fase da vida que você pensa exatamente como Salomão. A questão é que Salomão era o mais sábio do mundo, nunca houve nem haverá um igual a ele, e ele esboçava, aquele negócio é uma riqueza. Lê Eclesiastes. O homem nasce, o homem cresce, o homem adquire bens, conhecimento, e tudo é como bolha de sabão. A palavra vaidade, que ele usa no hebraico, é bolha de sabão, é isso. A bolha de sabão é uma coisa frágil, que só olha para ela, ela desfaz. A nossa causa, ou a causa de muita gente, é bolha de sabão. Amigo, ficar lutando, entendo o que eu vou dizer para não distorcer, para esse ou para aquele carro, bolha de sabão. Essa ou aquela casa, bolha de sabão. Até milagre, bolha de sabão. Dinheiro no mercado financeiro, bolha de sabão. É bolha de sabão. Aprendi na vida que tudo que o homem faz é vaidade. Está lá. Ele veio dizendo assim: eu sou o pão da vida, eu sou a causa de vocês, eu sou o propósito. Retorna, retorna à condição diante da fundação do mundo. Eu tenho preparado o lugar, senão eu já vos teria dito, porque eu sou honesto com vocês. Qual é a nossa causa? Ah, a gente está tão acostumado, eu faço sempre 99% das vezes eu faço isso, porque a ceia do Senhor tem que ser celebrada com a Bíblia aberta. Eu uso ou a história de Mateus 26, ou a história de Coríntios, quando ele se revela a Paulo. Lembra, quem é mais antigo, você chegava nas igrejas, tinha uma mesa diferente dessa. E às vezes eu peço para colocar a mesa aqui em cima, porque ela tem a ver, o momento de ceia tem a ver com a palavra como esse. E na cabeça das mesas estava escrito: em memória de mim. Lembra? Agora dá para entender tudo. Agora parece que o Espírito Santo abre a mente da gente. A gente vai fazendo um monte de conexões. Somos uma igreja de conexões. Agora eu estou entendendo aquela história dos povos e do judaísmo que comiam a carne sacrificada, porque Deus estava dentro. Agora eu estou entendendo João, que neste livro, neste evangelho, capítulo 1, diz assim: e a palavra se fez carne. Agora eu estou entendendo a carta dele, 1 João, quando ele diz assim: aquele que não crê que Jesus veio em carne, não é discípulo. Agora as coisas estão fechando, a Bíblia vai fechando, a Bíblia vai ficando em harmonia, pastor Rogério, porque a Bíblia não é um livro humano, é palavra de Deus. Agora eu estou entendendo o memorial, pastor, agora eu estou entendendo, quando ele disse: isto é meu corpo. Olhando para aquele pedaço de pão, dizendo aos discípulos: isto é meu corpo. Ele está servindo a uma coisa muito maior. Quando ele diz assim: comam, comam, coloquem para dentro. E repitam isso toda a história do cristianismo, toda a história, para que vocês se reconsagrem, para que vocês proclamem que vocês me colocaram para dentro, que vocês têm intimidade comigo, que eu sou amigo de vocês. Este é o sentido da ceia. Comam. Quando a gente come o pão, só pode comer quem já colocou ele para dentro. Tem gente que pergunta assim: quem que pode cear? Se você não aceitou Jesus, não reconhece o sacrifício dele, não crê, não participe. 1 Coríntios 11. Mas se você se converteu, vem à mesa do Senhor. Se ele está dentro de você, é hora apenas de você ter um memorial. Você vai se lembrar do que aconteceu contigo, da tua conversão. Que coisa linda. Comam e bebam. Bebam a minha vida, comam os meus nutrientes. É isso que ele está dizendo. É isso que João 6 está dizendo. João 6 é um texto, amados, totalmente sobre a ceia, que ele vai ensinar muito depois. A Bíblia vai se fechando na sua coerência. Ele pegou o pão. Tinha um jantarzinho antes. Era Páscoa. Era uma outra simbologia. Celebração. Cativeiro egípcio. E Jesus nos livra do cativeiro do pecado. Ele pegou o pão. Partiu. O símbolo do pão partido foi o que profetizou Isaías, o corpo dilacerado. Essa lasquinha que está aí na tua mão, pode pegar. Essa lasquinha que está na tua mão é memorial. É como se cada chicotada que ele levou, com aquele chicote de couro, que na ponta tinha aço, e que rasgava a carne, Isaías diz assim: ele foi dilacerado. Quando Mel Gibson fez aquele filme Paixão de Cristo, as pessoas não conseguiam olhar a cena dele apanhando, e muitos críticos: isso está muito violento. Violento é a linha vermelha, a linha amarela, a linha azul dessa cidade. Aquilo ali era uma carne dilacerada. Esse pedacinho da tua mão aí é o símbolo da lasca do corpo dele por nós, por você e por mim. Aí depois que ele partiu, o que que diz a Bíblia? Ele foi dando. O sentido agora é comunitário. Eu estou entregando a minha vida por vocês e é para todos. Quem quer? Tem alguém aqui que não teve oportunidade? Semana passada teve uma senhora que me procurou: pastor, hoje não teve apelo? Meu filho estava aqui. Eu falei: calma, não é a liturgia do culto que determina a conversão, o Espírito está trabalhando. Mas agora eu pergunto: será que tem alguém aqui que nunca confessou a Cristo? E diz aqui: eu quero esse Jesus, estou entendendo, eu quero Ele na minha vida para sempre. Tem alguém? Levanta a sua mão. Tem alguém? Levanta a mão aí para a gente ver. Levanta, se você não é e quer. Tem uma pessoa ali, graças a Deus. Tem mais alguém? É assim. É assim. É decisão, é escolha. Ele partiu, deu aos discípulos e disse: coloquem para dentro. Só pode colocar para dentro o simbolismo do pão quem tem ele dentro de si. Você que já aceitou Jesus, já o recebeu como Salvador, comamos juntos. Que maravilha! Que maravilha! Ele não está do nosso lado. não está no céu com uma voz, Ele está dentro de nós. Escolher uma foto linda, uma cena de Da Vinci. O cara era bom, hein? Ô pintor danado. Quem estava mais perto? Ah, o pastor está inventando, não estou inventando nada. Quem estava mais perto dele? Quem sabe? Quem responder vai ganhar nada. Quem estava mais perto ali da mesa dele? João, esse aí. Por que que sabemos que ele estava mais perto? Porque a Bíblia declara que ele pega um pão, molha e coloca na boca de João, chamado discípulo amado. Ele não podia fazer isso quem estava na ponta. Por que que João estava mais perto? É esse João aí do Evangelho. Sabe quantos anos ele está escrevendo isso, pastor Humberto? 70 anos depois da experiência. 70 anos depois. Você não se lembra nem o que comeu ontem. 70 anos depois, o Espírito Santo fez essa revelação aí para ele. Esse cara era fora da curva. Esse amava tanto Jesus. Gente, a gente tem que estudar a vida dos apóstolos. Que quando ele está morrendo na cruz, ele vê a mãe dele, Maria está ali, ele olha para João e diz assim, toma conta dela. O discípulo amoroso, cuidadoso, toma conta dela. Ele não morre em Patmos, ele morre em Éfeso, na Turquia, hoje. Esse João, discípulo amado, que levou o pão, Jesus colocou na boca de João, significado, é outro sermão, vou pregar hoje não, mas que significado, e foi ao que era mais íntimo, que ele revelou o Apocalipse. Será que é por acaso? Com quem ele mais tem intimidade, mais ele se revela. Quer revelação, hein? Quer revelação? Para de buscar a mãezinha de esquina. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. Quanto mais intimidade com ele, mais ele se revela. Vai para ele. Ele descortinou. É chamado o livro da revelação. E mostrou o que vai acontecer. João. Esse era o discípulo que mais autoridade tinha para contar o que contou. E essa passagem só se encontra no Evangelho de João. Peguem o cálice. Agora vão beber meu sangue. Sangue é vida. No memorial, quando eu ingerir isso aqui, o fruto da videira, eu estou colocando a vida dele na minha, mas eu estou fazendo isso aqui no memorial, porque isso já aconteceu, eu já o aceitei, o sangue dele já me limpou dos meus pecados, o sangue dele já me libertou. Então quando eu fizer isso aqui, como a gente faz uma vez por mês, eu estou só em memória. Os católicos romanos, eu me lembro os meus tempos de frequentar a igreja católica, eles dizem assim, vai haver uma transubstanciação, isso coisa é tão séria, isso aqui vira sangue, vira não. Você vai provar e você vai ver que não é sangue. E o padre dizia para a gente, não morde a hóstia, tem que deixar derreter. Aí uma outra linha teológica dizia assim, não transubstancia, mas consubstancia, tem bênção aqui. Aí alguns com entendimento errado, pegam isso aqui e dizem assim, pastor, essa igreja não dá ceia aos doentes no hospital? Eu falei, não. falta de entendimento. E aí vem Jesus, se revela a Paulo e diz: é um memorial que é feito em comunidade, ninguém faz ceia particular em casa. Os que estão em casa ceando conosco agora estão em comunidade. Isso não é para você fazer sozinho, é junto com a congregação. Isso traz sentido de unidade. Bebei dele todos. E quando eu jogar o suco da videira para dentro, que simboliza o sangue, eu estou no memorial de que o sangue dele já me purificou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem não bebeu esse sangue não pode estar limpo. Isso é espiritual. E ele disse mais sobre o sangue: isso é a maior prova da minha aliança com vocês. Não tem gente que assina com caneta, com tinta azul, preta? Eu assinei a nova aliança e o novo testamento com vocês, com meu sangue. Eu dou a minha vida por vocês. Ainda que permaneçam e sejam infiéis, eu serei fiel. Guarda uma frase, um dia eu explico. Quando Deus te abençoa, Ele é fiel a Ele próprio. Bebamos juntos. Maravilha, não tem aquele ah, que o pessoal quando bebe faz ah. É o ar do prazer, da alegria. Que alegria participar da ceia do Senhor, gente. Não banalize, que alegria, porque isso que está acontecendo aqui aconteceu na nossa vida. O sangue, a carne, nós já temos dentro de nós. Fica em pé, glorifica o Senhor, agradeça o Senhor, exalte o Senhor. É você e Ele, você e Ele. Agradeça a sua salvação. Agradeça que Ele perdoou os seus pecados. Agradeça, agradeça, agradeça. Olha só, só a última frase antes de você cantar. Lá no meio do 46 versículos, negócio pauleira, ele tem uma frase que ele diz assim, Jesus diz assim: quem fizer isso, eu jamais o rejeitarei. Agora vem a frase principal: eu ressuscitarei no último dia. O problema da morte foi resolvido. Eu me lembro do meu pastor, Davi Malta Nascimento. Ele dizia uma vez, numa particularidade com os seminaristas, levou a gente para o gabinete e disse assim: eu sou... Ele era um pregador danado, bom de Bíblia. Foi reitor do seminário do sul, 12 anos, eu tive esse privilégio de ter reitor bom. Eu não, ele tinha uma oratória, eu não me conformo com a morte. Nunca mais esqueci o rosto do meu pastor dizendo isso. Caramba, nós também. A morte é revoltante. Cara, quando tu tá ficando bom, tá na hora de ó. Quando está no auge da tua cognição, já passou aquela experiência de menino, quando está melhor e você está até estabilizado na sua vida, está na hora de ir embora. A morte é o ponto da nossa maior inquietação, da nossa maior revolta interior, mas isso foi resolvido em João 6. Creia, 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 creia. Eu o ressuscitarei no último dia. Vai haver terremoto no cemitério. Vai ser uma bagunça santa. E quem crê receberá, 1 Coríntios 15, um novo corpo transformado, onde não haverá mais dor, mais lágrima, onde não há morte. Que coisa maravilhosa. Vamos cantar aquele cântico, não sei o que vocês planejaram, vai trocar. Aquele que vocês cantaram, colocaram assim. Foi o segundo, bonito, lindíssimo. E, é ele, é ele, é ele. Vocês vão ver por quê? Porque na letra, eu estava ouvindo ali, é cântico novo, a letra é ótima do que a gente disse aqui. Dou a minha vida por ele. Última pergunta: qual é a tua causa? O que credencia a sua vida é a tua causa. Por quem você vive? Qual é a tua causa? Adoremos.